פרק ג' משנה תדבר. Nós temos dado início a esta Mishnah, mas não tínhamos concluído com o segundo perus do Rabino Ovadia Mibartenu. Por conseguinte, vamos repeti-la. Hakol Tzafui, Rabino Ovadia Mibartenu, como primeiro perus, Mishnah Tetvav do Perek Gimel. Hakol Tzafui, diz o Rabino Ovadia Mibartenu, tudo que a pessoa faz nos lugares mais escondidos, isso está revelado perante os olhos de Hashem. Hareshut netuna, a pessoa tem a oportunidade de escolher, ele tem o livre arbítrio, de escolher entre o bem e o mal, pois a Torá é quem nos deu essa opção. Ubatov ha'olam nidon, Kadosh Baruch Hu julga as pessoas com misericórdia, והכל לפי המעשה, e tudo de acordo com as atitudes da pessoa. Vamos repetir o Rabino Ovadia Mibartenura como o primeiro perus, e depois estudar o segundo perus em nome do Rambam. הכל צפוי, כל מה שאדם עושה בחדרי חדרים גלוי לפניו. Tudo que a pessoa faz, mesmo nos lugares mais escondidos, isto é revelado perante Hashem. והרשות נתונה, בידו של אדם לעשות טוב ורע, está nas mãos da pessoa em optar fazer o bem ou o mal, que דכתיב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, e depois a Torá diz, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא diz, olha, coloquei na sua frente as duas opções, mas eu recomendo que você opte ובחרת בחיים, que você escolhe o bom caminho. ובטוב העולם נידון במידת הרחמים, והקדוש ברוך הוא זוגה סואס קריאטורס ומיזריקורדיה. ואף על פי כן, אין הכל שווים במידה זו, נין תודו מונדו אקבה גוזנדו דומזמו ניביו במיזריקורדיה די השם, לפי שהכל לפי רוב המעשה, פויס כדאו הזוגדו יקורדו כוסואס אטיטודיס. המרבה במעשים טובים נותנים לו רחמים מרובים. O sujeito que faz muitos מעשים טובים, de acordo com isso, הקדוש ברוך הוא também é misericordioso com ele de uma forma abundante. והממעיט במעשים טובים, ממעיטים לו ברחמים. E este, que tem os seus מעשים טובים restritos, poucos, então também julgam ele com רחמים מועטים, com pouca misericórdia. Perush aher, והכל לפי רוב המעשה, לפי רוב מעשיו של אדם הוא נידון, עם רוב זכויות זכאי, עם רוב עוונות חייו. Termina o Rabino Ovadia Mibartenura esta primeira parte do seu perush, dizendo que הכל לפי רוב המעשה, se a pessoa tem mais מעשים טובים do que מעשים não טובים, então automaticamente a balança tende para o lado positivo. Im rov avonot, isso é a maioria das suas atitudes, são pecados, então automaticamente ele é hayav. Agora vamos entrar no perus do Rambam, e esse perus do Rambam é de acordo com o que ele escreve em Halachot Tshuva. והרמב״ם פירש, הכל צפוי, כל מעשה בני אדם, מה שעשה ומה שעתיד לעשות, הכל גלוי לפניו. Tudo que a pessoa fez, tudo que a pessoa vai fazer, tudo isto está revelado nos olhos de Hashem. Quer dizer o seguinte: Hashem já sabe de antemão quais são as atitudes que a pessoa vai tomar, sejam elas boas ou sejam elas negativas. O Rambam, antes em Halachot Tshuva, faz uma introdução e diz que não é como a maioria das pessoas pensam, que a Kadosh Baruch Hu decreta sobre a pessoa se ele vai ser tzadik ou ele vai ser rachá. Isto é opção única e exclusiva da pessoa, porque a Kadosh Baruch Hu instituiu na Briá o conceito chamado Behirah Hofsit, livre arbítrio. Mas o fato que a Kadosh Baruch Hu deu o livre arbítrio para as pessoas
non tira a possibilidade de Akadosh Baruch Hu saber exatamente no que a pessoa vai optar. O Rambam pergunta, então, como é que fica? Se Hashem já sabe onde está o livre-arbítrio, ele diz, sabe de uma coisa, isso não é uma coisa que a gente pode entender. Vamos chegar lá ainda, só fazendo primeiro as primeiras colocações. O Ra'avad Alamakom pergunta, por que o Rambam está levantando perguntas que não têm respostas? Era preferível que ele não levantasse essa pergunta. Mas, na verdade, o Rambam levantou essa pergunta porque ele dá, sim, uma resposta, daqui a pouco nós vamos ver. E mesmo que, eventualmente, o Rambam não tivesse levantado essa pergunta, no decorrer das gerações, iam vir pessoas, iam perguntar. Seguimos mais um instante. Veloto amar que van shekadot beruchu yodea ma yaseh ha'adam im ken hu mukhraf bema'asab shiye tzadik or rasha. Agora diz o Rambam, não pense você que porque Hashem sabe de antemão que atitude vai tomar a pessoa então é obrigada a ser tzadik ou rasha. Que a reshut netuna beyado la'asot tov vara ve'en shum davar sheyachrichehu klal. A pessoa tem reshut, tem um livre arbítrio de fazer o bem ou o mal, e nada obriga ele a tender para um ou outro lado. Ve'kevan shekenhu, já que é assim, que a pessoa tem livre arbítrio, batov ha'olam nidon להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. שהחוטא חטא ברצונו, כן פקו וליברי וספונטניה וולטדים, וכיוון שהוא כן, שכן הוא, בטוב העולם נידון, להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. שהחוטא חטא ברצונו, ראוי שיענש, ותושטו כי פקו, רשוע ליברי ספונטניה וולטדים, אינטון, הקוהטו כריסו שפונידו, והצדיק היה צדיק ברצונו וראוי שיקבל שכר. יהוא צדיק תמי אופתו פוליברי ספונטניה וונטדי, איכו היתו כדי הסבע החקומפייס. סיבוסייס, עולייה לנו אינסטנטיניו, מועיקר תוספות יום טוב, פרגרף גומן ועד. ראשון כינום פריסת רזהו רמב״ם מהלכות תשובה, אלי שטרייז איסווקי. שאין ידיעתו יתברך כידיעתנו. ומדס פולוקסויס, כי רמב״ם קולוקה, que o conhecimento de Akadosh Baruch Hu não pode ser comparado com o nosso conhecimento. Mesmo que a gente, quando se refere ao conhecimento de Akadosh Baruch Hu, usa a expressão Yedi'ah, Hashem sabe. En ze'ela beshituf gamur, como se en banu koach radat amitat metziuto yitbarach. Da mesma forma que a gente não tem condições de entender plenamente a existência de Hashem, e a existência de Hashem para nós é apenas uma emuná, porque isso não é uma coisa palpável, não há possibilidade de nós entendermos a existência autêntica de Akadosh Baruch Hu. Assim também não temos condições de entender qual é o dato de Hashem, e por conseguinte não há possibilidade de comparação quando você fala de Da'at Bene Adam com Da'at de Hashem. Que Hu Vedato Ehab, lo que Adam se Hu Vedato Shanai. A pessoa e o seu conhecimento são duas coisas diferentes. A Kadosh Baruch Hu e sua Yedi'ah é uma coisa só. A partir do momento que nós temos físico, e existem muitas coisas que o físico é uma barreira perante eles, então existe a possibilidade que uma pessoa saiba que não pode tomar essa água sem brachá e ele vá tomá-la sem brachá. Por quê? Porque ele e a Yedi'ah dele, o ser humano e seu conhecimento, são duas coisas o quê? Diferentes. Em relação a Kadosh Baruch Hu, ele e sua Yedi'ah é a mesma coisa. Com isso, o Rambam quis, de uma forma ou outra, amenizar esta questão de como é possível que Kadosh Baruch Hu sabe e, ao mesmo tempo, a pessoa tem o livre arbítrio.
Por quê? Diz o Rambam, porque Yediat Hashem e ele é uma coisa só, não são duas coisas separadas. Vamos tentar ilustrar um pouco essa questão de como é possível que a Kadosh Baruch Hu saiba o que, eu vou optar e mesmo assim eu não estou impedido de optar por aquilo que eu quero. Uma pessoa deixa um vaso de cristal numa mesa que uma criança consegue alcançar. E a pessoa está vendo que a criança está indo em direção daquela mesa. A pessoa sabe que quando a criança chegar lá, ela vai derrubar o vaso e o vaso vai quebrar, ou talvez não quebre. Este fato, que a pessoa sabe que a criança vai chegar lá e vai quebrar o vaso, tira da criança a possibilidade de, em algum momento, se distrair com outra coisa e não quebrar o vaso. A mesma coisa aqui. A Kadosh Baruch Hu, ele e sua Yediá é uma coisa só. Por isso, então, não há um conflito entre o fato que eu posso optar e com o fato que a Shem já sabe de antemão que eu vou optar. Bem, é uma das perguntas mais difíceis que existe nesse conceito. É difícil por quê? Porque o próprio Rambam diz que nós estamos acostumados com a pessoa é uma coisa e sua Yediá é uma outra coisa. Não temos condições de raciocinar diferente, porque nós e nossa Yediá são duas coisas separadas, mas em relação a Kadosh Baruch Hu, ele e sua Yediá é uma coisa só, e por conseguinte não está ao nosso alcance entender como é possível que Hashem sabe de antemão o que eu vou fazer e mesmo assim Hashem não tira de mim o livre arbítrio. Segue o Tosfot Yom Tov dizendo: não há necessidade de nós concluirmos isso, pois não? Muito bem, muito bem. A sua pergunta é uma pergunta muito importante. Eu não tenho certeza que agora eu vou me lembrar de todos os pormenores, mas tem um livro na nossa literatura chamado Sheot Tzuvot Meir Tzedakah. Este livro aborda este assunto e questiona se existe possibilidade de nós podermos influenciar os outros por intermédio da nossa filá, que eles venham lehar her betshuva. Tenho isso escrito, se eu tivesse aqui, eu tiraria e a gente faria, podia explicar isso com mais facilidade. Não acho que eu vou me lembrar de todos os pormenores, porque o Meir Tzedakah aponta 6 diferentes itens, o porquê que sim, existe possibilidade de rezar pelo outro, e essa tefilá pode valer para que o outro faça tshuva. Eu quero começar com um trecho na Gemara. A Gemara em Masechet Brachot conta que no bairro de Rabi Meir haviam pessoas que incomodavam ele. E Rabi Meir falou para que essas pessoas morram. A esposa de Rabi Meir, que era uma mulher extremamente importante, ela disse para ele que está escrito no Tehilim de David HaMelech: Itamu hata'im min ha'aretz Urshaim od enana. Itamu hata'im, que terminem os pecados e não os pecadores. Itamu hata'im min ha'aretz. Quando não haverá mais pecados, Urshaim enana. Aí os Reshaim não vão mais existir, porque os Reshaim vão fazer mais pecados. Mas não está escrito, Dr. José, Itamu hot'im min ha'aretz, que se exterminem os pecadores, que se extermine o pecado. O Maharsha
nessa sugiá, faz uma observação que Mikan, daqui, nós podemos tirar uma pequena prova, não me lembro a linguagem exatamente, que é possível uma pessoa rezar para que o outro deixe de fazer pecados. O Meir Tzedaká, não me lembro se ele traz uma rachá ou não, eu falei sobre isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, numa drachá de Rosh Hashanah. Estão lembrados? Quer dizer que eu posso repetir? Vocês não estão lembrados. E o Meir Tzedaká aponta um desses 6 itens, que como um pai pode rezar pelo bem-estar do seu filho, assim também pode uma pessoa fazer filá para uma outra pessoa não pecar. Meir Tzedaká traz mais um ponto, estou tentando me lembrar uma coisa atrás da outra, que se as pessoas estão importunando, os pecados que as pessoas estão cometendo estão importunando a pessoa, é válido a pessoa rezar para que eles não façam mais pecados, para que ele não seja importunado. Não quer dizer, quero abrir um parênteses, não quer dizer que quando eu faço um pecado, eu vejo alguém fazendo um pecado, o desconforto deve ser meu. O desconforto deve ser que aqui não está sendo feito a vontade de Hashem. Não é um desconforto com a minha pessoa. O desconforto com a minha pessoa é egoísmo. O desconforto, por que que o outro está fazendo pecado, deve ser por que Kvod Shamayim, por que o Kavod de Hashem não está sendo intensificado no mundo. E todo alguém que faz pecado, ele está diminuindo de Kvod Shamayim. E este deve ser o meu incômodo. Mas, por exemplo, no caso do Rabi Meir, essas pessoas estavam incomodando ele pessoalmente. Sim? Aí então, não há porquê ele não fazer tefilá, como disse a esposa dele. Quer dizer, o que estava incomodando o Rabi Meir não era o pecado que as pessoas estavam fazendo. O pecado que as pessoas estavam fazendo estava incomodando o Rabi Meir por causa de Kvod Shamayim, não Kvod Atzmo, certo? Mas, de uma forma ou outra, como essas pessoas são pecadoras e elas não têm uma conduta exemplar, acaba interferindo também na vida pessoal de Rabi Meir. E sobre isso, diz o Meir Tzedaká, a pessoa pode fazer fila. Brineder, se eu me lembrar, no próximo shur eu trago o que tenho anotado e talvez a gente possa então explicar isso um pouco melhor.
Senhor, achasse chamado sobre isso e para compatibilizar o que o senhor falou com o que aconteceu com Moshe e Korach, porque aí fala que não pode fazer isso, porque Moshe não rezou para Korach fazer de chuva. Ele rezou para morrer mesmo.
Mas é totalmente diferente. Nós não podemos tirar daqui que como Moshe Rabbeinu não rezou por Korach, então toda pessoa que peca, a gente não pode rezar por ele, porque nós temos outros inúmeros exemplos que as pessoas pecaram e Moshe Rabbeinu sim pediu por eles. Então o que nós temos que tentar descobrir é por que Moshe Rabbeinu não rezou por Adar Korach. Aí Moshe Rabbeinu rezou pelo Eger, inclusive falou Mehenina Mitzbrecha Asher Katafa. Sim, eu vou deixar você responder. Eu sei que tem resposta sobre isso. Eu vou deixar você responder, mas eu queria que você entendesse primeiro. A pergunta é por que Moshe Rabbeinu, de uma forma específica, nesse caso, não rezou?
Quer dizer, nesse caso, não vale para. Eu não posso tirar daqui.
Não é uma regra. Não é uma regra.
Por quê? A regra do Carmeiro.
Por quê? Porque a regra é que Moshe Rabbeinu se reza. Para que a gente perdoe as pessoas. Aqui ele vai responder. Quem irê? Ah, vai responder? Por favor.
Acho que não.
Não. Deixa ele falar, deixa você falar também.
Quem?
Mas não rezou. A pergunta ela é uma pergunta. Certo? Mas o que eu quero frisar antes da resposta,
que o Saul vai dar.
Por que não é essa, não é a regra?
Não, porque a gente já viu que outros casos Moshe Rabbeinu sempre resolve. A pergunta é por que que neste caso era uma exceção?
Dava para as pessoas perguntarem que cada um pedia alguma coisa.
Isso pode ser uma resposta. Ele está dizendo aqui, vamos ter três respostas. O Zuzu está dizendo aqui que se aqui a coisa continuasse, então todo mundo vai pleitear, todo mundo vai levantar suspeita sobre se o Moshe Rabbeinu está dizendo é Minashamayim ou não é Minashamayim. Por isso então, muito bem, isso é uma resposta. Agora, depois eu chego em você, eu saúdo antes. Por favor, saúdo. Mas fale, por favor, qual o problema?
Fale mais alto. Que a força da Machloket que não merecia isso.
Quando se trata de Machloket, Machloket ocheret kol helka tova. A gente não viu em outros lugares que tenham morrido também crianças por causa de determinados pecados. Mas quando se trata de uma forma específica de Machloket, a Machloket é uma coisa extremamente negativa, que ela inclusive acaba arrastando consigo pessoas que a priori não deveriam. Muito bem, Rony. Sim, mas é Nachon. Mas de uma forma ou outra, Bechol Ofen, paira a pergunta no ar, Moshe Rabbeinu, o Rahman, para a da semana passada, Hashem está pedindo. De novo, quase tinha todos os Yudgim e Miota Rahamim de novo, certo? Mas tem diferença entre para a que distai e para a Zahlechá, que não estão os Yudgim e Miota Rahamim na sua íntegra, mas por outro lado, a gente vê que Moshe Rabbeinu, em todas as ocasiões, pede pelo povo. Então agora tenta lembrar o que você ouviu, porque provavelmente alguma coisa no meio você...
O falou o seguinte, que na verdade esse era o momento que era importante para Moshe mostrar que ele estava, que a Shem estava mandando mesmo. Não. E ele deu tempo para...
Ele pra, se recuperar.
Para se recuperar e fazer chuva.
Muito bem.
Tanto que uma parte do pessoal de Cora fez chuva.
Então, o Rabino não disse...
Não disse. A pergunta que eu fiz foi essa.
A resposta o que Moshe Rabbeinu não rezou por Adat Korah é uma exceção. Porque todas as vezes quando houve algum problema no povo, Moshe Rabbeinu foi o primeiro que levantou a voz e foi pedir para Hashem que perdoe o povo. Adat Korah, como é uma questão de Machloket, era uma coisa que estava se colocando em questionamento se a Torá que Moshe Rabbeinu estava transmitindo estava trazendo isso da voz de Hashem, ou como Adat Korah estava querendo alegar que é uma colocações dele. Nesse caso, Moshe Rabbeinu se absteve em fazer isso. Como? Sim, bem pelo contrário. Ele rezou para que simplesmente os Baalei HaMachloket desaparecessem. Muito bem. Ma'arichim me'od os Sfarim HaKdoshim na... de quanto a Machloket é uma coisa que ocheret kol helka tova. Bom, concluído então, nós terminamos o Bachanura da Mishnah Tetuav. Ainda não. Então vamos lá, o último. Ve'akol lefi rov ha'ma'ase, lefi ma she'adam kofel u'matmid ba'asiyat ha'tov, quando a pessoa ela é assídua e faz muitos ma'asim tovim, como diz o Bartenura, se Adam kofel, kofel melashon kefel, em dobro, matmil ma'asiyat ha'tov, kach secharo merube, assim também sua recompensa. Se não domeia mechalek me'a zehuvim listafa be'me'a pe'amim, de não tem otam be'pa'am ahad. Diz o Bartenura, que é diferente alguém que dá uma nota de 100 para tzedakah, do que este que dá uma nota de 100 vezes. Porque existe aqui uma ação de 100 vezes fazer a mitzvah. Begirsat Rambam hi v'akol lefi rov ha'ma'ase, aval lo al fi ha'ma'ase. E rov ha'ma'ase, já explicou anteriormente o que significa exatamente.
Foi levantada uma pergunta aqui no shiur pelo Dr. José. Quanta validade há no fato da pessoa fazer tefilá
para que o outro faça tshuva. Como tinha dito, nós já tínhamos comentado sobre isso aqui anos anteriores, e Bezat Hashem, esse assunto vai ser em breve impresso no nosso próximo livro, o Tor Maim Chaim, número 2, com o título de Filá al-Atzmo ve'al-Aherim le'Hazara b'Tshuva. Qual é exatamente a colocação de uma pessoa poder fazer filá sobre si ou sobre outros para que outros possam fazer tshuva? Nós começamos aqui citando um dos livros básicos e importantes da nossa literatura, chamado Beit HaLevi. Beit HaLevi é o pai do Rav Chaim Mibrisk. É o Rav Soloveitchik, pai do Rav Chaim e avô do Rav do Gris. Ele escreve em Parashat Bo o seguinte: Mishenit kalkel da'ato halila. Uma pessoa que teve um distúrbio mental, mas espiritual, em Emuná, por exemplo. O Padre Bomele Ha'amin. E essa pessoa deixou Hassi Shalom de crer. Hare en koach beyad haverole rapot mahalato lahzirole mutaf. A pessoa não tem força, o próximo não tem força de curá-lo e fazer que ele volte de tshuva. Rak levakesh met Hashem, escreve o Beit HaLevi, o que sobrou para o colega desta pessoa, pedir para Hashem sheiten belibo emunato, pedir para Hashem que devolva para esta pessoa a emuná, vitaher libo la'avodato itbaras, e que Hashem purifique seu coração la'avodat Hashem. O misero im se mo'ilat filá filo al-aherim se yahzeru le'mutav. Disso aparentemente nós estamos vendo que sim, é possível fazer tfilá sobre outros, e a tfilá é válida para que eles façam tshuva. Nós escrevemos v'davar tzarich bi'ur. De qualquer forma, o assunto precisa de esclarecimento. Por quê? Begmará b'masechet brachot daf yud amud alef muvá ma'ase. A Gmará tem, agora conta para nós um episódio. Hanhu birione dehavu beshtivute de Rabi Meir. Umas pessoas que não eram pessoas de uma boa índole, que viviam no bairro onde vivia Rabi Meir. Veavu kametzaru leituva. Essas pessoas fustigavam e muito importunavam o Rabi Meir. Hava kabai Rabi Meir rahameh ilai al ilabaihu ki heiche delimutu. Ele fazia tfilá para que eles morressem. Amrale brulia devitru. Disse a esposa de Rabi Meir para ele: Mai datach, você está fazendo isso por quê? Mishum dichtiv yitamu hataim, miktiv hotim, hataim kitiv. Ela disse para ele, David Amelet, quando escreveu no Tehilim, ele escreveu yitamu hataim, pecados, minaaretz, e não hotim, e não pecadores. Veod, Safile Seife Dekra. Ela disse para ele: vá e olhe o fim do Pasuk. Urshaim Odeinam. Quando não vai ter mais pecado, não vai ter mais Reshaim. Kevan de Itamu Hataim, Reshaim Odeinam. Ela, o que disse a esposa de Rabi Meir, Brulia, para ele? Ba'e Rahame Ilavaihu, Devedrubi Tshuva. Faça tfilah, que eles façam Tshuva. Urshaim odena, e aí você vai ver que não vai ter mais Reshaim. Barahame ilavaihu vehadru bitshuva. Rabi Meir fez tfilá e essas pessoas fizeram tshuva. Katav Shama Maharsha. Maharsha, que é um dos grandes mefarshim do Shas, no seu Hidusei Agadot, escreve o seguinte: Yesh le'ayen baze. Nós temos que analisar este fato, esta colocação da esposa de Rabi Meir. Devadai be'adam mevakesh rahamim al asmo le'achziro b'tshuva niha. De'afalgav de'akol b'dei shamayim, chutz mi'yad shamayim, hare amru b'derech she'adam rotze lelech, molichim oto, v'arotze l'taher, mesayim lo. Diz o Maharsha, quando se trata da pessoa rezar sobre si, fazer tshuva, apesar que existe o conceito De Akol Beyat Shamayim, tudo está na mão de Hashem. Chutz Mirat Shamayim, fora o temor de Hashem, que isso está na mão de quem? Da pessoa. Mas essa pessoa, se está rezando para que Hashem ajude ele a fazer tshuva, é porque ele quer. E existe um outro conceito que ajuda ele, Habal Etaher, esse que quer se purificar, Nessai Inoto, ajudam ele. וזה המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל הרוצה להתאהר. אבל לבקש רחמים על חברו להחזירו בתשובה, פדיר פלו אמיגו, רק ישם דבוב או אמיגו בתשובה. קשה, מה יועיד בקשתו? דקיבה יד ינתה אסי פדידו. האמרינן לכמן בדף למדימל, הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים. תודו אסתה, נמון ישם. פורה העירת שמיים, דפסוע. Quer dizer que isso tem que partir de quem?
Dele mesmo.
O Mashe Anu Mitpagalim vai Hazerenu Bitshuva Sherema Lefanecha. E o que a gente reza na Amidá, em plural, que Hashem nos faça voltar todos nós Bitshuva, que vai ser o Koderet Asmo, porque eu estou englobando a minha pessoa, por isso que ele não fala Hashiveni. Ele fala o quê? Hashivenu. Veyesh Leyasev. Diz o Maharsha, nós temos que procurar uma explicação sobre isso, mas o Maharsha não dá essa explicação, apesar de que ele escreve Vekal Lehavim. O Maharsha, muitas vezes, ele deixa certas coisas em aberto, e diz, sabe de uma coisa, é fácil entender, quer dizer, se arrumem, porque não é tão difícil entender. Mas, na verdade, aqui a pergunta é uma pergunta. Para isso, nós precisamos... O livro que eu citei ontem, Shor do Tivot Meir Tzedakah.
O Hashiveno é todo mundo. Como se irá chamar em Deus,
tem que quer dizer, Lichorá Hashiveno Avinu Retoratecha é Kushiá no Maharsha. Porque o Maharsha diz que a coisa de Shamayim é Kutz Mirat Shamayim. Mas Hashiveno, ele colhe todo mundo, certo? Mas na verdade ele continua com a pergunta: como é possível se a coisa que eu reze para o outro, se o outro nem sequer se despertou para isso. Sem o despertar dele, de que adianta? Besefer Meir Tzedakah Siman Zayin, Katav de Yashev Bekama Ofanim. Esse livro Meir Tzedakah escreveu seis diferentes tópicos de como é possível que sim a gente faça tefilá para que um outro possa fazer tshuva. Mo'eret ha-tefilá kishemadia la mitpadel tzar mehem u'minhagotam. Quando as pessoas que eu estou rezando por elas estão me fustigando, estão me importunando, como estavam importunando o Rabi Meir, aí então, não é tefilá só por eles. Essa tefilá também tem a ver o quê? Comigo, porque eu quero sossego. Eu não quero que essas pessoas me tormentem. Essa é a primeira colocação do Meir destacar. Segunda, prestem atenção sobre essa segunda. מועיר כשהם בורים ועמי הארץ ומחסרון ידיעתם עשו מה שעשו. התפילה היא ולידה פרום פרוסימו כאילו סוזייטו אתות עומתי דיסקו יסדור דתורה יוקיר סטום פזנדו אפור פופה דיקו יסימנטו פלנו דעל כיוצא באלו הדין נותן להתפלל עליהם כמו שמתפללים על כל מכה ועולי. Diz o Meir Tzedakah, neste caso, nós temos que rezar, porque é como se fosse um sujeito doente. O sujeito doente, não tem que rezar por ele. Aqui também, esse sujeito, por falta de conhecimento, nós caracterizamos, qualificamos ele como uma pessoa doente. 3. Mo'ilá tfilá av albenó. Quando se trata de um pai sobre seu filho, é lógico que a tfilá ela é válida. Dematzinu berá mezake ava. Nós sabemos que o filho dá méritos para o pai. E se o filho não está no caminho certo, ele não está trazendo mérito nenhum para o pai, e o pai quer rezar para que seu filho entre no caminho correto. Não queria classificar isso. Enlechat tsa'ar gadol mizé le'ava mitpalel. Não há um sofrimento maior para um pai quando o filho dele, Hassan Shalom, está fora do caminho. Essa foi a terceira colocação do Meir Tzedakah. Sim, sim. De palera em vida.
Não, quando o filho...
Sim.
Mas quando a pobre, mas aqui o Abba mesmo...
Quem? E quando você quer? que o pai sabe que ele vai embora do Olam, e se ele deixar um rachá, foi embora o Berá Mezakeaba. Então ele está fazendo filá para que isso não aconteça. A quarta colocação, Mu'ilat filá al-ktanim basher anachnu avihem shel yetomim. Filá sobre menores, ela é válida, porque nós somos chamados o pai dos órfãos. Quer dizer, como chama-se uma pessoa que está afastada da Torá e não tem conhecimento? Tinok shenishba. Tinok shenishba é uma criança que foi raptada, ele não sabe a que povo ele pertence. Essa é a quarta colocação. A quinta. Hatfilá mo'ilá kshesh lehem le'ahirim kvar hirvud tshuva beribam. A tefilá nossa sobre outros, ou outros sobre nós. Não temos certeza que a tefilá nossa sobre outros. Pode ser que os outros também precisam rezar por nós, cada um. Quando eles já têm um despertar para a tshuva, a tefilá de um outro vale. O mitpalelim se yashuv b'tshuva shlema, kilu patru em b'tshuva shemesayim minashamayim. Como se eles já tivessem dado início ao processo de tshuva, porque eles tiveram pelo menos um mínimo de despertar, e esse mínimo de despertar já é da parte deles, aí então a tefilá do outro, ela é válida. E o último tópico, mo'il al ka'ele shechashuvim ke'anusim berishatam ahare shema'ase avotehem b'yidehem. É válida a tefilá sobre outros que são considerados pessoas que estão fazendo certas coisas por força maior, mesmo que são coisas erradas, porque simplesmente eles seguem o caminho que o pai mostrou, caminho que os outros mostraram. Nesses seis tópicos, nós podíamos juntar alguns deles, mas não vem ao caso. Assim escreve o Meir Tzedakah. Vehevi besherot utzuvot Meir Tzedakah, shekata besefer Sha'arei Tzion, bitfilat Yom HaTa'anit. Ele complementa o Meir Tzedakah, dizendo que ele encontrou escrito num livro uma tfilah que se faz no dia do jejum. Ra'iti nusach ehad, yi ratzon shetahtor, que seja a vontade perante você, Kadosh Baruch Hu, que você cave um lugar para a tshuva mitahat kisei hakavod. Assim está escrito nos livros, e tem sobre isso também na Gemara e Masechet Menachot, porque que o rei ele tem duas aberturas, que a Kadosh Baruch Hu, para as pessoas que fazem tshuva, Hoter Mahteret, ele abre um túnel, ele cava um túnel. E explica isso o Rav Dessler em nome do Menorah HaMaor, de que a promotoria não quer que a Kadosh Baruch Hu facilite para essas pessoas. E começa a promotoria a dizer, olha, os pecados que essas pessoas fizeram. O que, que Hashem faz? Hashem esconde esses balei tshuva. Esconde eles, faz um túnel debaixo do trono de Hashem, para que ninguém possa fazer a promotoria sobre eles. Então, neste livro está escrito, Iratzon Shetahtor, Iratzon, seja a vontade perante o Baruch Hu, que você, que o Baruch Hu, cave um túnel, Veodam Kesheorev, e esses que são teimosos, Ahzirem Atabitshuva, você, que o Baruch Hu, traga eles de volta a Bitshuva, Behirhur Tshuva Sheberibam, do Hirhur Tshuva que já tem dentro deles, Seyasuvo Bitshuva Shleima, Vezereshonon, e escreve sobre esta tefilá que o Meir Tzedakah encontrou, ele próprio escreve, que Safra Davkana Katva Lehainusha, que um sofer preciso escreveu esta tefilá. Quer dizer que o Meir Tzedakah gostou da linguagem dessa tefilá, dizendo que quem a escreveu é um homem que sabe o que escreveu. O Bekavanah Mekuvenet Heerich Itpalel, ele foi preciso ao escrever que por intermédio de uma pequena faísca de vontade de tshuva que eles têm, aproveite isso você, Kadosh Baruch Hu, e faça eles fazerem tshuva. Que haya ki ilu patru hem b'tshuva shemesayim min hashamayim, para ser considerado como se eles tivessem dado início à tshuva. Vezeu anusa haná litpalel al kol harshaim. אף כי יצאו מן הכלל כולו ולא מאמינים שיש אלוקות, אי אפשר שלא יהרהרו בתשובה. Mesmo uma pessoa mais distante possível, diz o Mestre Zakkai, não é possível que ele não tenha em algum momento Hirhurei Tshuva. O Machavatam, a Kadosh Baruch Hu Metzarfa Hiru Asu Ma'ase. Mamash, de Harei Beisrael, a Kadosh Baruch Hu Metzaref Machava Tova, de Ma'ase, ואף למי שיצא מן הכלל שחטא ישראל הוא בזה מדוע הוגן כי פקוי קונטינוס ומוסמד הוא יהודי וכן בכמה דיני ריבית וקידושים יצאתה ולפי זה כתב ושאות ותשובות ציץ אליעזר לתרס קושיית החפץ חיים למה לא התפלל משה גם על כלב פרשת הסמנה התרזדה משה רבנו הזו פורקי פור יהושע אינו הזו פור כלב פורקי וכי יש משוא פנים בדבר חס ושלום משה רבנו סתף הזנדו דיפרנטס אלא שלגבי יהושע אם הרסום היהושע פסק פסקסם פסק, פסק פרסיונטי היה בטוח משה רבנו הרב השלום ששייך שהוא יתפלל עליו באשר הוא צריך להיות המכניס את ישראל לארץ ישראל ועיני כל ישראל עליו מה שאין כן לגבי כלב אז בוא זה הסיגינתי יהושע אלי תניה כאינטרודוזי עם ישראל פרה אלת ישראל לא היה פוסידו כי יהושע נו פיזסי אלי תפילה ז'קי לפי תפילה אם תאום משה רבי עוד אין פה עוד פזה תפילה פרה כלב בניפונה נו היה ראוין כהגל ודי לבע עם ישראל פרה אלת ישראל איתו מה שדעתי הוא דספרטר תניה כדיר דיקאים דלי, אינו די משה רבנו, די כלב, אינו די משה רבנו. וכלב הבין זאת וידע שבבחינה של ואם אין אני לי מי לי, וכלב אינטנדאו, כסלנו הזה סיפור סימזמו, נגן הזה פרדי, והלך והשתתח על קברי אבות בחברון, אליפו ידע חברון, יהיה לי הזו. והתפלל וביקש על נפשו. E agora, isso termina com um ponto muito importante e muito interessante. ומכתב מאליהו, חלק ד' עמוד 271, כתב בבאר, שעל ידי תפילת הצדיק על אחרים, כמו צדיק הזה פורוטרוס, כמו התפילה די רבי מאיר סובריסאוס ויזינוס, מתעוררת נקודת הבחירה של הזולת. כמו איסו, אג'נטי פייס, כסי דיספרטי, וליברי ארביטרו דו פרוסימו. Rav Dessler escreve em outro lugar que o que nós podemos fazer em relação ao outro é apenas despertar o livre-arbítrio dele. Ninguém tem condições de influenciar o livre-arbítrio do outro. A gente pode unicamente o quê? Despertar o livre-arbítrio do outro. Seguindo esse raciocínio, no volume 4, escreve o Gustavo Melial, o Rav Dessler, de que quando a gente faz desfilar por outros, ou outros fazem desfilar por nós, eles acabam despertando o nosso livre-arbítrio. E quando nós fazemos tirar com eles, nós despertamos neles o livre-arbítrio. Como se vier de cama me tomou, se nem errar de acordo e falar ao haveró bem na bechira, a sema ainda rac bem na necudata da bechira. Hainu, se betfilató zika lahem siata de shmaia, ele advia et necudata da bechira dam, ad... ad se letzaev talmidei fachamim kvar lo ayam beshedah bechira dam. Ele conseguiu despertar o livre-arbítrio de Rameir nesses seus vizinhos ao ponto tal de que o livre-arbítrio deles quererem incomodá-lo isto ele conseguiu neutralizar. ודבר זה אפשרי רק אם המשתדל פועל לגמרי לשם שמיים. Diz o Rav Dessler, isso é possível quando o outro faz tefilá puramente de Shem Shamayim e não por interesse próprio que as nasce a Shenik de la Avodá Tehorá Azul Shela Mishtadel o Bazé Zohé Lehak Bahat Nekudat Behirato com isso consegue a pessoa elevar despertar o livre arbítrio do próximo e com isso está respondido Dr. José a pergunta que o senhor fez ontem muito obrigado pessoal. פרק ג' משנת את ז' הוא היה אומר רבי עקיבא Hakol natun be'airavon. Tudo é dado para a pessoa, mas como um penhor. Sere gimel, mishnat zayin. Bikil barakeya. Hu haya omer, hakol natun ba'iravon. Tudo é dado para a pessoa como penhor. O metsuda perusa al kol ha'chayim. E uma rede, uma armadilha, está estendida sobre toda a vida. A hanut petuha, a loja está aberta, o mundo está aberto, a pessoa tem opções. Ve'ahenvani matif. Quando a pessoa usufrui deste mundo, adquire qualquer coisa deste mundo, o dono da mercearia, ele confia nas pessoas e dá para eles fiado, dá para eles berracafá. Porém, vê a pincaspa tua, ele anota na caderneta. Se tu comprou, ele confia nele que ele vai pagar, mas a dívida, ela permanece. Vê a yad kotevet. Todo este que quiser usufruir deste mundo, ele tem o direito de vir e pegar emprestado. Depois, existe uma cobrança sobre a pessoa todos os dias. Tem vezes que cobram da pessoa e a pessoa se lembra, está ciente da sua dívida, e tem vezes que a pessoa esqueceu da sua dívida. Veyesh lahem admi sheyismochu. Os que vêm cobrar, eles têm sobre o que se basear, porque eles têm anotado tudo isto na caderneta. Veadim din emet, o que se faz com a pessoa, se eventuais sofrimentos vêm sobre a pessoa, como nós vamos ver daqui a pouco no Bar Kenura. Tudo isto é justo. Vehakol metukan leseuda. Depois que as pessoas fizerem tshuva, o olam haba, ele é tanto para os tzadikim como para os reshaim. Daqui a pouco veremos a continuação disto. Vamos para o Bar Kenura. Nós dissemos que hakol natun be'eravon, que tudo é dado para a pessoa neste mundo fiado. Se confia na pessoa. O Bar Kenura traz uma gemara, ragloim de barnash inun alevinbei. Os pés da pessoa, eles são os seus próprios fiadores. Le'atar demitbe'ei, taman movilim yatei. No lugar onde a Kadosh Baruch Hu quer cobrar da pessoa, ou inclusive no lugar que a pessoa, que a Kadosh Baruch Hu quer que a pessoa venha falecer, os pés da pessoa levam ele até lá. Este é o perus desta gemara. O metsudá perusá, a rede, a armadilha está estendida. E surim umitá, o que, que é essa rede, essa armadilha? De acordo com as atitudes da pessoa, ou sofrimentos, ou inclusive a morte. A hanut petuha, a loja está aberta. O bnei adam nichnasim sham velokhim be'akafá. As pessoas entram e compram fiado. E o henvani, o dono da mercearia, ele confia. Ve'a henvani makif, o ma'amin de kol habalitol. Kach bene adam, da mesma forma que o dono da mercearia vende fiado, porque acredita que um dia a pessoa vai vir pagar a conta, assim também a Kadosh Baruch Hu se comporta com pessoas pecadoras. Bechol yom, כך בני אדם חוטאים בכל יום והקדוש ברוך הוא ממתין להם עד שבא איתם. As pessoas pecam diariamente e a Kadosh Baruch Hu está aguardando que em algum momento eles façam tshuva, e se eles não fizerem tshuva, vai vir a cobrança, como vamos ver mais adiante. Vepen kas patuach lichtov bo behakafot kedei shelo yishkach. E o dono da mercearia tem uma caderneta, que na caderneta ele anota as dívidas das pessoas. Vayatka tevet, zirota mara fantisha, pincas tatuah, peamim, tia hinvanit zarud, venoko tevakol. Diz o Bartenura, por que que precisou repetir? A pincas tatuah, vayatka tevet. Se a caderneta está aberta, é certeza que a mão vai escrever. Diz, olha, não pense você que porque está aberta a caderneta, tem vezes que a caderneta está aberta e de vez em quando esquece o dono da mercearia de anotar. De kach amar vayad kotevet, por isso veio a Mishnah, Rabbi Akiva, e disse, não, não, a mão acaba escrevendo, não, vai, não, não há esquecimento. En shikha lifnechi seke vodecha, não existe esquecimento perante a Kadosh Baruch Hu. Vechol harotze lilvot, todo este que quiser ter proveito do olam hazeh, hainu, והרשות נתונה דלעיל. שאין שום אדם מוכרח ללוות שלא ברצונו, ninguém obriga a pessoa a fazer absolutamente nada, ele tem livre arbítrio, a opção é exclusiva da pessoa. והגבאים, e depois vem e se cobra das pessoas, que cobrança? Isurim ופגעים רעים, barminan sofrimentos ou outros tipos de desgraças. E tem vezes que isto é ledato, pamim shezocheret chovov ve'omer yafed dantani. Tem vezes que a pessoa reconhece seus erros e diz, olha, fizeram comigo justiça. Ve'sherol ledato, e tem vezes que a pessoa esquece. Shepamim sheshachach ve'koret agar negedino. Tem vezes que ele esquece dos seus pecados, dos seus erros, e ele de repente tem queixas, tem reclamações. וקורא זגר כנגד דינו של מקום ברוך הוא חלילה הפסובה קומסה הקלמה סובר יהודים פרקי דיסקסאו ושלא לדעתו שלפעמים שכח שעליהם תיסו ויש להם על מה שיסמוך יוס גבאים כי בין קוברה אליסטיין סובר יוקה שיפויה סובר יוקה דיזו ברטנרו על הפנקס סובר יש הקדרנטה עוד איתה בום הזיסטרדס אז דיבידס לפסובה ועל החנבני שהוא נאמן על פנקסו כמה הלכה בדיני ממונות que o Renvani Neeman Alpincaçó, que o sujeito do armazém, ele é Neeman sobre o que ele escreveu. Ninguém pode dizer para ele, não, eu não comprei isso. Como eu não comprei? Está escrito aqui, tal dia. Então, existe um conceito na Halakha que Renvani Neeman Alpincaçó. Kacha Yisurim Alalu, Hem Nismachim Al Ma'asav Shel Adam Maniskarim Lifnei Amakom Baruch Hu. Assim também os sofrimentos que eventualmente que o Baruch Hu manda sobre a pessoa, esses sofrimentos têm o apoio sobre as atitudes desta pessoa, atitudes essas que foram registradas na frente de Hashem. A partir de Hashem Nishkahim Min Ha'adam, apesar que tem vezes que a própria pessoa não lembra do que fez. Vadin din emet, Shena Kadosh Baruch Hu Babitrunia Embriotav. Diz o Bartenura, a justiça é justiça, porque a Kadosh Baruch Hu não cobra das pessoas acima do que eventualmente as pessoas têm condições e possibilidade. Ve'akol metukan la'seudá. Preste atenção sobre este Bartenura. Está tudo preparado para o Olam Abá. Ehad tzadikim ve'ehad resha'im. Diz o Bartenura, tanto tzadikim como resha'im yesh lehem helek la'olam Abá. Le'ahar shegavu mehem et chovam. Mesmo os resha'im têm helek la'olam Abá. Depois que Kadosh Baruch Hu puniu eles. Como dizem Chachamim, Mishpat Resha'im Beginam Yudbet Hodesh. Quando uma pessoa barminan é Rasha, mas não é Rasha ao ponto que en lo helek la'olam haba, porque o Ikar Tosfot Yom Tov, na letra Nun Bet, escreve sobre o que o Bartenura escreveu, que Ehad Tzadikim Ve'ehad Resha'im tem olam haba, acrescenta alamakom Ikar Tosfot Yom Tov com precisão, me levado a Shenuyim Le'er Mishnah Yud Aleph Uberes Perek Helek. Fora esses que não têm Olam Abá, que foram citados aqui no Pirkei Avot, e esses que estão citados em Masechet Sanhedrin Perek Helek, último Perek, onde está escrito Kol Yisrael Estem Helek La Olam Abá Ve'elu She'en Lahem. E a continuação é, e esses que não têm Helek La Olam Abá. Quer dizer que excluindo os que não têm Helek La'olam Haba por causa dos seus pecados, nós tivemos a oportunidade de citar um deles no último Shabbat, a pessoa que não acredita que Tchiyat HaMetim é Minatorá. Não só que não acredita em Tchiyat HaMetim, não acredita que Tchiyat HaMetim Minatorá. Este que não acredita, por exemplo, Mikhiyat HaMetim em Torah, Elo Helek LaOlam HaBa. Poderia receber Masechet Sanhedrin um instantinho? Agradeço. Então, esses que não estão excluídos do Olam HaBa, porque não cometeram aqueles pecados que excluem o Yehudi do Olam HaBa, e o Maharaj tem uma explicação muito interessante sobre essa Mishnah. Kol Yisrael Yeshlahem Helek LaOlam HaBa. Obrigado. Quando uma pessoa cometeu algum dos erros e com isso ele perde o Olam HaBa, é porque ele perdeu o nome de Israel. Porque se ele é Israel, ele Kol Yisrael Yeshlahem Helek LaOlam HaBa. Mas o Bartenura está se referindo sobre pessoas que cometeram graves erros em sua vida, morreram sem ter feito tshuva, mas não são erros daqueles que a pessoa não tem Olam HaBa. Essas pessoas terão Olam HaBa. Quando? Depois que elas forem punidas, depois do falecimento. Mishpat Reshaim Begihinam Yudbet Hodes. Esses tipos de Reshaim, que eventualmente tenham cometido os erros, pecados em vida, mas não são pecados que excluem eles do Olam HaBa, e eles morreram sem ter feito tshuva, o máximo de punição deles no Olam HaBa é 12 meses. Por isso que a Halakha recomenda que um filho, no Alechem, não fala Kaddish sobre seus pais 12 meses inteiros. Os Ashkenazim falam 11 meses e não mais. E os Faradim param a primeira semana do 12º mês e depois completam. O Ikar, que não se fale 12 meses. Por quê? Porque Mishpat Reshaim Beginam Yud Bet Hodesh. E quem é que vai titular se diz? Vai titular o pai dele de Rasha e falar 12 meses Kaddish. Nós tivemos a oportunidade no último Shabbat de citar um dos casos em que a Mishnah e Masechet Sanhedrin nos diz que a pessoa não tem Olam HaBa. Quem é este? Um deles é esse que não acredita que Tchiyat HaMetim mina Torah. Rashi aqui, ele é muito importante, me permitam repeti-lo. Bom, Rashi traz aqui Minayin, essa pessoa, esta pessoa Haomer en Tchiyat HaMetim min HaTorah Dedarshinan Digmara Lekaman Minayin Tchiyat HaMetim min HaTorah. Na Torah, mais adiante, está escrito na Gemara como a gente sabe que Tchiyat HaMetim min HaTorah Ve'afiru Yemodeu Ma'amin. Se Yehiu HaMetim, mesmo que esse sujeito ele reconheça de que os mortos vão sim ressuscitar, Ela Deloremiza Bedeoraita. Mas ele diz, mas isso não está na Torá, nem insinuado na Torá não está. Koferhu, esse sujeito é chamado Kofer. Por quê? Ho'il ve'oker sheyesh Tchiyat HaMetim min HaTorah. Ele está tirando Tchiyat HaMetim min HaTorah, mesmo que ele acredita que tem Tchiyat HaMetim, mas ele diz, mas isso não está na Torá. Aí Rashi diz uma coisa impressionante, por isso que eu fiz questão de repetir isso. Malanu vele emunato. Para que nós precisamos da fé desse sujeito se a fé dele não é proveniente da Torá? Vechinhechanu yodeia shekenhu. De onde ele sabe que Tchiyat HaMetim é mina Torá? Hirtach kofer gamurhu. Rashi diz, ele é kofer porque ele diz que não está escrito Tchiyat HaMetim na Torá. Ele diz, olha, eu acredito, eu tenho certeza que os mortos vão ressuscitar, só que isso não está na Torá. Como é chamado esse sujeito? Kofer. Esse sujeito está excluído, não tem Helek LaOlam HaBa. Ah, mas ele acredita. De onde que ele acredita? Diz Rashi, Malanu vele emunato. O que temos nós a ver com a emuná dele? a emuná dele pode ser que ela é feita de fontes que não são as nossas. E da onde que nós sabemos que Tihiyat HaMetim na Torá? Agmará, virando a página, o Daf Tzadik Amud Bet, diz o seguinte: Amar Rabbi Yohanan, minayen de Tihiyat HaMetim na Torá? Da onde nós sabemos que Tihiyat HaMetim na Torá? Shene Emar, Untatem Mimenu Etrumat Hashem Le Aron HaKohen. Está escrito na Torá que Am Israel vai dar Truma para o Aron HaKohen. Vechi Aharon le'olam kayam, ele vai viver eternamente para que Am Yisrael dê para ele trumot. Ve'alu lo nichnas le'eretz Israel kshenotnim lo trumot, ele não entrou em Eretz Israel para a gente dar para ele trumot. Ela melamed sha'atid lihiot, veio nos ensinar que Aharon HaKohen atid lihiot, futuramente voltará a viver. Ve Israel notnim lo truma, e a Israel vai dar para ele truma. Mikan litchiyat ha-meitim min ha-Torah. Daqui diz Agmará, Rabbi Yohanan, litchiyat ha-meitim min ha-Torah. Porque a Torá promete que haverá um momento que vai se dar trumot para Aron HaKohen. Aron HaKohen morreu aonde, Sami? No Midbar. No Midbar se dava trumot. Então, como é que pode ser que Hashem está dizendo Untatem Mimenu Trumat Hashem? Como que pode ser que vamos dar para Aron HaKohen Trumat se ele não entrou em Eretz Israel? Rabbi Yohanan diz simplesmente porque Aron HaKohen Atid Lihiot, ele terá um momento que ele voltará a viver, e ao voltar a viver vai se dar para ele Trumot. Aqui, esse trecho eu não citei no Shabbat porque fiquei com receio que as pessoas não iam acompanhar o raciocínio. Tem uma grande kushiyah que o Aruch Laner, o Sanhedrin Gdolá perguntam. Rabbi Yohanan é entre esses que sustenta que mitzvot betelot le'atid lavo. Rabbi Yohanan é entre esses tanaim que sustentam que as mitzvot le'atid lavo, depois da vinda do Mashiach, as mitzvot não vão ser mais aplicadas. Não haverá mais Yetzerará, se não haverá mais Yetzerará, não haverá mais testes, e assim por diante. Então, como que Rabbi Yohanan nos diz que Aharon vai levantar e vai se dar para ele trumá? Disto chegaram à conclusão muitos mefarshim que haverá duas fases de Tihiyat HaMetim. Uma primeira fase de Tihiyat HaMetim, onde levantarão, ressuscitarão, é o termo mais exato, os tzadikim. E quando os tzadikim ressuscitarão, este é o momento ainda que a filo de Rabbi Yohanan, as mitzvot ainda estão vigentes. E este vai ser o momento em que vai se dar trumot para Aharon HaKohen. O que vai acontecer? Virá o Mashiach. O Mashiach terá uma função muito importante em limhok et zecher Amalek, apagar todos esses que são descendentes de Amalek. Terá a função de trazer o Am Israel para Eretz Israel, e terá a função de reconstruir o terceiro Bet HaMikdash. Esses são os três primeiros itens em que caberão a Melech HaMashiach. Em algum momento, que nós não sabemos exatamente quando, haverá uma primeira tia, uma primeira ressurreição. Mashiach ben David. Essa primeira ressurreição, ela será unicamente dos tzadikim. Quer dizer, como o Rambam escreve, Mashiach vai vir, e olam ke min hagon oheg. O mundo continua funcionando normalmente. A única diferença, escreve o Rambam e a Kot Melachim, que Am Israel não vão ser mais subjugados pelos outros povos. Não teremos mais o peso dos outros povos. Por quê? Porque Melech HaMashiach, ele vai ser, na verdade, o rei de toda a humanidade. E por conseguinte, querendo ou não querendo, todo mundo vai reconhecer, e querendo ou não querendo, todo mundo vai ter que reconhecer, primeiro o Melech HaMashiach, que a função dele é revelar, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Vayom ahu yeh Hashem echad ushmo echad. Todos terão que acreditar que há apenas um único Hashem. Esta é uma das funções básicas do Mashiach. E toda a humanidade, querendo ou não querendo, vai ter que reconhecer pela existência do Am Israel. Certo? E aí então, haverá um determinado momento, a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição levantará o tzadikim. As mitzvot ainda estarão vigentes, e quando essas mitzvot estarão vigentes, vai se dar para Aharon a Kohen Trumot. Por isso que a Mishnah disse claramente que quem não tem Hedek Olam Haba, Haomer en Tchiyat HaMeitim Min HaTorah. Este que disser que não tem Tchiyat HaMeitim Min HaTorah, mesmo que ele acredita que tem Tchiyat HaMeitim, mas diz, olha, não está escrito isso na Torá. Como não está escrito isso na Torá? Está aqui, Rabbi Hanan diz que está escrito isso na Torá. Então, nós estávamos, não perdi o raciocínio. Ve'akol metukan la seudah. É isso que eu quero mostrar para vocês agora, depois eu deixo vocês perguntarem. Ehad tzadikim ve'ehad resha'im. Yesh lahem helek la'olam haba, ahar shegavu mehem et chovam. Hashem vai cobrar de todos. Uns têm pecados pequenos, outros fizeram tshuva, morreram sem pecados, não há cobrança sobre eles. E todo mundo tem Hedek Olam Haba, menos estes, diz Itak Tosfot Yom Tov, que estão citados aqui na Mishnah e Masechet Sanhedrin, e os que foram citados anteriormente aqui, que os Tanaim disseram para nós que tem algumas pessoas, como por exemplo, vejam lá no Mishnah Yud Alef, Davi Elazar Amodai Omer, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמלביד בני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא. Mas esses que não estiveram incluídos nisto ou estiveram incluídos em vida e tiveram oportunidade ou tiveram a chokma de fazer tshuva, automaticamente tem Olam Haba. E esses que morreram com pecados que não exclui eles do Olam Haba, depois de eles serem punidos, eles terão Olam Haba. Pois não. Quem? Medabrim sobre Elef Hashishi. Certo? Pois não.
Mas não sei se passava que sobre a ressurreição dos tzadikim, que os outros também, que os outros vão morrer. Como fica assim?
Como assim?
Porque depois que o Hashem Mashiach, os tzadikim vão levantar, vão ficar mil anos, e os outros vão morrer, todo mundo vai morrer.
Sim, mas haverá uma época em que quando isso, quando levantarão os tzadikim, a população do mundo que estiver viva naquele momento, eles continuam vivos, continuam fazendo mitzvot.
Aí, e esses, naturalmente.
E esses vão dar trumos para...
Quer dizer, não é imediato que um não morre imediatamente.
Exatamente.
A única pessoa que prova que
não, podemos ter outros, mas este é fundamental. Não sei se é o maior, mas esse é um dos psukim que atestam isso. Tem Agmará aqui? Agmará, nesse Daf mesmo, ela continua explicando sobre isso. Daf Masechet Sanhedrin. Daf Sadik.
Não sei, não é somente a justificação de Aaron.
Sim, Amud Bet, tem outras aqui. Mas mesmo que seja esta, nos é
suficiente.
É suficiente, suficiente. Pois não, moça.
Voltando
mais.
Muito
obrigado.
Ao começo, uma pessoa, sem querer, pegou um dinheiro e depois vai se esquecer da dívida.
Perfeito.
Eu acho que tem alguma coisa incompleta aí, porque se a pessoa pegou ou quem, quem confiou nela, não cobrou ela e deixou passar aqueles 7 anos que o senhor mencionou.
Sim.
Então, eu queria saber se essa pessoa que fiou a primeira, vendo que o outro não se lembra, não faz nada. E segundo, se ele se reserva o direito de se vingar do outro, por conta
muito bem,
disso.
Muito bem. Na verdade, essa questão de dívida citada aqui foi apenas um machado. Como se diz machado? Um exemplo. Se na verdade nós estamos pegando emprestado do Ribbono Shel Olam, certo? Tudo que a gente usufrui deste mundo de uma forma irregular é anotado. De repente pode passar algum tempo que Kadosh Baruch Hu tem conosco tolerância, mais do que com o sujeito que nós estamos devendo dinheiro para ele, que não tem tolerância com a gente. Kadosh Baruch Hu tem uma tolerância muito grande conosco, porque ele é Erech Apayim. Uma das características de Hashem é ser paciente. Mas o que Rabbi Akiva veio nos transmitir, que não existe esquecimento. Eu citei aqui, quando eu expliquei essa Mishnah, um trecho das Tfilot de Rosh Hashanah e Kippur, onde a gente diz, não há esquecimento na frente do trono de você, Hashem. Quer dizer o seguinte, é possível que a gente tenha esquecido o que a gente fez, mas Hashem não existe em relação a Hashem esquecimento. Quer dizer, esta Mishnah Rabbi Akiva trouxe ela de uma forma de machal sobre alguém que pegou emprestado e ficou devendo. Mas aqui, o Nimshal é em relação à nossa dívida com a Kadosh Baruch Hu. Certo?
Azar,
muito obrigado.